Audiobook grátis apresenta Congela-se meu coração de terror quando este relance pavoroso da minha vida me lembra. Já lá vão 15 anos. Ainda agora há noites em que a visão me sobressalta e sempre o meu espírito se estremece com o mesmo confrangimento. Há 15 anos que eu pastoreava uma vigararia em Trás-os-Montes. Em um dia de dezembro de 1855 saí da minha residencia com destino a ir consoar nos dias festivos do Natal com o abade, meu companheiro da universidade, o qual residia 8 léguas distante. Como os caminhos eram péssimos e mal sabidos do meu criado, perdemo-nos na serração do nevoeiro, e chegamos tarde a um córrego, cujo pontilhão a enchente havia alagado. O único val possível estava a légua e meia afastado. Era ao fim do dia, seriam 4 horas e meia mais à noite e fechara-se súbita, quando as nuvens se conglobaram ao poente, e uma neblina pardacenta rolou dos fragoedos das empinadas serras. Retrocedemos assustados. O meu criado tinha visto de passagem, por entre as brumas, alvejar uma casa grande com aspecto senhorial de torres e ameias. Distava-nos dali obra de meia légua. Ganhamos a custo a lomba da serra, onde chegamos com noite fechada. Daqui enxergamos luzes trementes ao través de vidraças, e ouvimos o latir de cães. Apeei, e desci amparado no braço do criado, cujo coração palpitava de medo, não já de ladrões nem de feras senão de fantasmas e lobisomens, que, no crer e dizer dele, eram vulgares por aqueles despenhos e selvas de castanheiros. Consoante a minha filosofia me foi acudindo inspirativa, combati as crenças do meu pobre Manuel, cujo excelente espírito foi cedendo passo a passo à razão omnipotente, por modo que afinal incomodavam mais a perspectiva do frio e fome que o pavor dos fantasmas e lobisomens. Eu, neste receio, não lhe levava vantagem em fortaleza de espírito. Figurava-se-me calamidade superior às minhas forças o ter de pernoitar sobre um chão alagado, e sob o pavilhão de céu tão inclemente. Nesta conjectura, ouvimos o ladrar dos cães à nossa esquerda. À primeira vereda que topamos, na direção do consolativo sinal de povoado, nos encaminhamos por barrocas lamacentas até entestarmos com um largo portão de quinta. Manuel aldravou com quanta força lhe dera o contentamento, e esperamos, não sem receio de que os molossos da quinta remetessem contra nós de sobre os estrepes que vedavam o alto muro. Do parapeito do mirante surgiu um vulto a perguntar-nos o que queríamos. Respondi que era um padre, perdido no caminho de Mirandela, e pedi ao dono daquela casa a caridade de me agasalhar e ao meu criado por aquela noite. Passado largo espaço, voltou o interrogador, que nos abriu o portão depois de haver acorrentado os cães, e nos meteu à cara uma lanterna de furta-fogo, deixando ver debaixo de cada braço uma pistola de alcance. Aquietado pela confiança que lhe incutiu a minha cara pacífica, e a tão pacífica quanto estúpida do meu Manuel, o criado caminhou serenamente diante de nós. Perguntei-lhe como se chamava o dono da casa. Disse-me o nome do fidalgo, e acrescentou que a fidalga estava a morrer ética. Nesse caso, tornei eu, queira dizer ao senhor barão que eu não quero causar-lhe o menor constrangimento na situação triste em que está. Basta que esses nos mande recolher, que nós sairemos cedo sem perturbar o seu sossego. Entrei para um salão cujas alfaias eram 4 escabelos de pau com grandes armas pintadas no alteroso espaldar. Daí a pouco, fui levado a outra sala mobilada antiga com cadeiras de couro marchetadas de pregaria amarela, à mistura com os tremós dourados e artesoados do reinado de Dom João V, segundo me quis parecer. Das paredes pendiam 9 retratos de homens, em que predominavam clérigos mitrados, e dos 2 que vestiam farda galoada com o hábito de Cristo um dizia o letreiro que tinha sido capitão mor. Nesta contemplação me interrompeu o fidalgo. Era homem de alta e direita estatura, figurava 40 anos, tinha barbas grisalhas e grande ampla testa, e olhos rasgados e negros, impressivos, penetrantes, assustadores. De mim confesso que o fitava a medo, não sei porquê. Interrogou-me gravemente sobre o ponto de onde vinha e para onde ia. Respondi como cumpria dilatando difusamente as respostas e circunstanciando-as para deste modo captar a benevolência do fidalgo que parecia escutar-me distraído. Daí a pouco disse dentro uma voz que estava à ceia na mesa. O senhor ergueu-se, levantou um reposteiro, e obrigou-me a precedê-lo na entrada com gentil ademã de cortesão. A mesa era espaçosa demais para 40 talheres, mas tinha só 2. Sentei-me na cadeira que me foi indicada e comi com a sem cerimonia muito conhecida dos descorteses e dos famintos. Durante a ceia substancial, ocorreu-me perguntar-lhe pelo estado de sua esposa, todavia, conteve-me a inoportunidade da ocasião, e o receio de me demasiar em inquirir de senhora que eu não conhecia, não me sendo semelhante pergunta autorizada pelo silêncio do barão. Fim da ceia, seguiu ao longo de um corredor, e entrei no quarto que me ele indicou, dizendo: não se deite já que eu preciso talvez do senhor para um ato próprio da sua profissão. E desandou. Fiquei a cismar, e sugeriu-se-me logo o pensamento de que eu seria chamado a ouvir de confissão a senhora enferma. Esperei 2 horas, durante as quais rezei as minhas rezas. Voltou o taciturno fidalgo, e disse laconicamente: há aqui uma mulher doente que se quer confessar. Estou pronto a ouvi-la, respondi espantado da secura daquelas palavras tão desamoráveis com respeito a uma esposa doente. Siga o criado que o está esperando no corredor, tornou ele. Saí ao corredor. O criado que me estava esperando era o mais mal encarado homem que ainda vi na minha vida. Afuzilavam-lhe os olhos como brasas. A testa, único espaço alumiado daquela cara barbaçuda, sulcavam-na não sei se cicatrizes, se ulcerações da morfeia. A corpulência era agigantada, e o carregar do sobrolho batia no coração de um homem como o súbito coriscar dos olhos de um tigre que rebenta dentre os carrascais de um deserto. Os pintores cristãos nunca souberam bosquejar Lúcifer, porque semelhante homem jamais deu nos olhos de artista, que desejasse fazer bem conhecida a plástica do diabo com feitio de gente. Seguiu com calafrios, superiores à minha razão que me aconselhava tranquilidade. Hoje, volvidos 15 anos, conto isto com certo sorriso de fácil coragem, mas, nos primeiros tempos, aquele vulto andava terrivelmente associado ao quadro negro que vou tentar descrever.